Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Estúdio de hoje com o Barbatuques aqui. E a gente falando, o som de você, a gente falou do infantil, né? Que tem o CD Tumpá, é isso? Uhum. Ele é dedicado pras crianças?
Totalmente.
Eu já fui no show de vocês com criança, com adulto, e sempre a gente vira criança, né?
Mas aí, que é o engraçado, desde o primeiro show...
É verdade, na verdade, né?
E... sempre foi diverso, né? Desde todos os shows as crianças vinham, às vezes vinham na frente, queriam subir no palco. Não, a gente nunca teve essa divisão e continua não tendo. Porém, o Tumpá foi uma chance de dar um mergulho no universo infantil, nas brincadeiras, na palavra, pelos jogos, por tudo isso, e motivou muito o grupo, né?
É, eu acho que, como a gente sentia que havia uma identificação super forte com as crianças, sempre, desde o início. Elas sempre ficavam ali nas primeiras filas e tocando junto, super espontâneo, porque a criança vivencia o mundo através do corpo, né? É, então, a gente, daí sim, fez esse mergulho, através de jogos infantis parlendas, brincadeiras de mão, e aí, com toda essa pesquisa, a gente compôs algumas músicas, pegou algumas do cancioneiro popular e fez esse primeiro disco, e daí sim voltado especialmente para as crianças.
Nossa, que legal. As parlendas, o que vocês fazem? Por exemplo, nesse CD tem alguma coisa?
Não, né? A gente usou como fonte de pesquisa,
fonte de pesquisa,
isso,
né?
Para compor, né? Pra...
É. Tem um pouco da cultura popular, tem também o Peixinhos do Mar, né?
Tem
as tradições, tem jogos de mão. Trava-língua, quer dizer, somando, são uma diversidade de brincadeiras, né?
Que legal,
que,
hein, gente?
E a gente teve que se tornar mais criança ainda nesse processo de fazer, né?
É, e hoje legal, né? Porque a criançada também sente falta, né? Muita gente mora em condomínio, uhum, com aquela coisa fechada, né? Sei lá, eu sou do tempo que a garotada brincava na rua, de corda, de parlenda.
Esse mundo real, né?
Passa por baixo, passa por cima, passa anel, não sei o quê.
E ao mesmo tempo, a gente sempre fazia para as famílias, quer dizer, reunindo tudo isso, né? Tinha as crianças, os adultos. Então, Barbatuquices é um formato novo e antigo, mas antigo no sentido que a gente já sempre fez shows, oficinas, né? Que são ao mesmo tempo uma aula e um espetáculo. Agora a gente tem esse formato que chama Barbatuquices, que é com 6 integrantes. A gente fez uma temporada lotada lá no Teatro Murumbi, né? 5 semanas.
Que legal,
onde,
né,
a gente ensina, mostra as palmas, mostra os jogos. Então, tanto Tumpá...
De uma
Tumpá,
maneira dinâmica, né?
Sem super dinâmica. E tanto Tumpá como esse espetáculo, né? Que continua, a gente continua fazendo esses shows. Tem esse formato Barbatuquices, onde a gente... sintetiza, né, os jogos, né?
Eu acho assim, o Barbatuque sempre foi muito bacana em termos de oficina e de show, né? Tem um lado artístico da criação, da viração, da improvisação. E tem um lado de passar o método que é na oficina e que sempre foi muito bacana. Eu acho muito... Porque o Barbatuques apresenta um som, mas não é como uma banda que você já conhece os instrumentos, você já sabe como é que é aquilo. Tem aulas, faculdades... Não, você já está apresentando também uma técnica nova. Como é isso? Não é só uma música, né? Tem o jeito de fazer. Então, as oficinas sempre foram fortes também do Barbatuques, né? Só que esse produto, digamos assim, o Barbatuquices, esse novo formato, foi uma tentativa, através de muito ensaio, muito esmero. Assim, a gente chegou num formato entre a oficina e o show que ficou muito bacana, quer dizer... Tenta tirar aqueles excessos que a oficina tem, às vezes, de... Principalmente pelo formato, a gente quer uma coisa dinâmica, que o pessoal vá lá, mas não é aquele cara que quer aprender o detalhe de como fazer a palma, ele quer fazer um som, ele quer participar e tudo. Então, para Barbatuquices, tem essa... Você é dinâmico, já pá, vai daqui, dali e tal. A gente chegou num formato que foi uma surpresa muito boa. Foi uma surpresa, sim, foi um trabalho duro, mas que... Deu super certo, né?
É que é a interação, né? A interação. Todos os nossos shows têm essa parte interativa muito forte, né? que é de fazer um som junto, né?
É, bem gostoso. Vamos ouvir então, Mãos à Obra, é isso, né?
É, porque justamente é uma música em comum entre esse CD Tumpá e esse show Barbatuquices, a música da Elô Ribeiro.
Só fazendo aqui um H, porque Mãos à Obra é praticamente uma música inédita, a gente está mostrando agora para o público, porque assim, é uma música que a gente não faz muito em shows, e é uma música incrível do disco, uma das músicas mais bacanas do disco do Tumpá. E sempre gostei bastante.
Mãos assim. À Obra, Pé na Tábua.
Mãos à Obra, Pé na Tábua, da Elô. A Elô tá aqui, né, com a gente.
Ah,
a Elô Ribeiro.
Vamos ouvir.
Agora 12 horas 35 minutos, ótima tarde para você. Via Sampa de hoje com o Barbatuques aqui ao vivaço. Gente, que legal, né? Esse som de percussão. Queria que vocês falassem um pouquinho da influência do Stomp, um grupo, né? Que grupo que é esse? Para o trabalho de vocês também.
Ele foi um de muitos que nos influenciaram, né? Quando a gente ouviu falar do Stomp, já estava firmado o nosso trabalho como técnica, como abordagem da música corporal. Só que a gente não usava tanto os pés e aí complementou muito. Embora o Stomp seja um grupo que trabalha com objetos, uma parte do trabalho deles é com percussão corporal também. E aquilo que eles faziam nos influenciou, interessava, trouxe um pouco de vigor. O Giba Alves, que é integrante do grupo, fez umas oficinas, uns trabalhos com ele, nos trouxe algumas informações. Mas as nossas influências são muito variadas, até para citar aqui, que tanto da percussão corporal como outra coisa, de outras áreas, como o escamenco, a gente falou, tem um pouco de ska, de flamenco.
Queria fazer um comentário que é assim, pegando o gancho do Stomp, né? que é um grupo que me impressiona muito pelo virtuosismo, né? Um desses grupos que utiliza o corpo, utiliza objetos com um extremo virtuosismo, e existem outras referências no mundo também de grupos absolutamente virtuosos, como por exemplo os romenos, né? Esse que, ciganos, que é impressionante, né? Vale muito a pena ver
os ciganos romenos. O teto, o beatbox.
Mas assim, o que eu acho que o Barba Tux é interessante, a gente também estava falando antes do sistema que o Barba criou e tal, tal, tal. O Barba Tux, ele é um grupo que não é nem mera porra louquice, daquela coisa de ficar meio hippie, assim, no mau sentido de oi, qualquer som do corpo, vamos aí fazer qualquer coisa assim. E também, ao mesmo tempo, não é aquela coisa que você tem medo quando você vê, de tão impressionante, assim, de virtuosismo. O Barba Tux, uma das coisas mais legais que tem é a vontade de fazer junto. É a coisa de convidar você a fazer, porque ele é suficientemente fácil e suficientemente engenhoso para você admirar aquilo, ver que aquilo tem um trabalho, que aquilo tem um caldo, assim.
Mas é acessível.
Mas
né?
É acessível. Então, o Barba fez uma coisa que eu acho muito clara, tem muita clareza. Por exemplo, tem coisas como com mão, peito e estalo, não repete. Sempre quando você faz um som aqui, o próximo vai ser com a outra mão. Tem toda uma soltura, assim, nos gestos do Barba Tux, que também convida as pessoas a fazer. Por isso que eu gosto muito do trabalho também das oficinas. Porque podia ser oficina de uma coisa complicada, que demoraria. Não, o Barba Tux, ele é acessível, ele é fascinante como pedagogia também, eu acho, né? Eu sou suspeito para falar.
Eu acabei reunindo algumas coisas, mas acho que foi um trabalho sempre muito coletivo. Todos os integrantes sempre trouxeram informações, né? E duas pessoas que influenciaram muito a gente, acho que o Estênio Mendes no começo, como um pensador da música e fazedor da música também, que os jogos influenciaram muito. E o Keith Terry, que criou o Festival Internacional de Música Corporal, não só o trabalho dele, mas o que ele descortinou de possibilidades através do contato, nos trouxe para outras coisas. Todos os integrantes do grupo dão oficinas, tanto das suas particularidades, as pesquisas individuais, como da linguagem geral do Barba Tux. E dentro dessas mil interações, a gente tem a nossa versão, e eu vou dar um ciclo de oficinas agora no fim de julho, agora a partir do dia 22, com o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, tanto para iniciantes, né, como para pessoas que já têm uma iniciação na percussão corporal, na Teca Oficina de Música, que é a Teca, mas Teca Alencar, uma grande educadora, super amiga e pessoa importante na educação musical, fazendo a escola dela, né, esse ciclo de oficinas, mas que pelos nossos canais sociais ficarem vocês conectados, que o ano inteiro, todos os integrantes do grupo, oficinas que a gente faz para crianças ou para educadores, e os trabalhos individuais de todo mundo, é a maneira que a gente tem agora de circular e de trazer informações dessa ferramenta que está sendo muito usada na educação, em sala de aula, como auxiliadora. Não tem desculpa para não fazer música. A gente tem os instrumentos, mas está tudo lá. Se você valoriza o ser humano, a individualidade, a escuta, quer dizer, a percussão corporal traz isso, uma sensibilidade. Eu estou vindo de um retiro de música corporal que parceiros, amigos, o Zuza Gonçalves, o Pedro Consorte, o Ronaldo Santos também organizaram. Então a gente vê pelo mundo, a gente circulando tantas viagens, a Elô, o Marcelo e todos nós, que é uma ferramenta da sensibilidade, é uma ferramenta também do respeito, da escuta, né? E a gente tenta passar bem, como o Marcelo falou, não como só um virtuosismo, e nem só deixar solto, quer dizer, trazer os elementos musicais de altura, de ritmo, de intensidade, de forma,
e
né?
Eu acho que isso que você falou é muito importante, de como ela conecta as pessoas, porque prescinde do verbo, da palavra, né? A gente tava até falando aqui que a gente, nossos primeiros discos, a gente quase não tinha letra, né, nas músicas. Até no infantil, no Tumpá e agora no Barba Tux, tem mais canções. Mas não necessariamente a gente precisa do verbo. Então, acaba sendo que é uma música universal, né? Então a gente pode ir para qualquer lugar do mundo e a gente conecta através realmente da musicalidade, harmonia, melodia, ritmo.
Imediato.
E é uma conexão imediata mesmo.
É, né? Universal, né?
E é fazer um som junto, é tocar junto, é se conectar na música.
Vamos lá, tem três aqui, né? Barba Tux, o que a gente pode ouvir de improviso ou que vocês...
Você pode escolher quem começa.
Dá um mote aí, vai.
Quem começa? Mote,
o som.
Harmonia.
Mas vale falar Guaranha,
pode ser um
tá?
tema? Assim, harmonia, vai.
Você um pode tema, começar harmonia. Com o som?
Posso.
Vamos lá.
Depois é Elô.
Muito
que harmonia.
Show, gente, viu?
Quem sabe faz.
Demais, hein?
Lindo o seu som, Miriam.
Maravilhoso, bonito, né, Bonito? Vamos lá, vamos, CDIU, faixa 11, uma participação do Hermeto, né? Como é que foi essa história?
Nada mal, né?
E a gente
Nossa.
Vai ouvir essa música.
Maior emoção da vida.
Sempre foi um mestre pra gente, né? A gente tinha um sonho, agora, fez 80 anos agora, parabéns, Hermeto.
Ele vai estar aqui em agosto, em São Paulo.
Ah, é?
Um show.
Tava na Europa, né?
É.
Fizeram... Parabéns, Hermeto,
fizeram...
Salve, campeão!
Organizados até muito pelo Fábio Pascoal, também todo um ciclo de comemorações no Rio de Janeiro, né, que aconteceu, com apresentações, porque é uma família universal, ele tem música para mais um século, né, ele tem ali...
Compõe todo dia, toda hora, tudo, sempre,
e...
não para
cara. Sempre foi um namoro, a gente conseguiu se aproximar mais e ter oportunidade de gravar no estúdio, né? E acho que dois dias junto a gente escolheu uma música que a gente gostava muito do repertório antigo dele. E foi incrível a maneira que ele conduziu, fazendo a gente procurar outras harmonias e outras partes. Quer dizer, assim como o Naná Vasconcelos, trabalhar naquela faixa nos fez pensar no disco inteiro, porque muda, você não fica igual, você fica pensando.
Puxou a gente para outros lugares,
pra
né?
Outros tirou lugares.
A gente de uma zona de conforto, porque por mais que a gente improvise e sempre. Tal, a gente se conhece, a gente vai sempre pelos mesmos caminhos. Ele mostrou outras direções, legal, jogou a gente num outro lugar.
Mas ele também nessa se faixa. Surpreendeu com a gente. Ele falou: nossa, eu achei que vocês faziam só som com cor. De repente tem harmonia, tem som e tal, ele já gostou.
Mas daí quando ele descobriu aí que a gente se ferrou, né? Porque daí começou.
É, aí foi tudo, né?
Maravilha.
E deu nessa faixa, lá na casa da Madame Elvi, né? Que é de um disco de 82.
Thank you.
Agora, 12 horas 48 minutos. Gente do céu, tem uma história do Hermeto. Ah, não, tem que contar, senão só o pessoal da internet vai ficar sabendo. Vamos contar.
Ele faz o solo, esse solo maravilhoso que ele fez. Ele usa o copo d'água, que a gente tá com o copo aqui, com a água, fazendo blu, 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 né?
Ele usa tudo, chaleira, qualquer
coisa. Aí, quem foi feliz?
E ficou o copinho depois que ele fez o solo.
No estúdio, né? Quando a gente foi gravar o disco.
Foi. Quem foi?
A Lu, uma das nossas
foi gravar
amigas
a voz, né? Tava com sede.
Que delícia. Além do mais, você molha a mãozinha,
né?
Eu
subi o de mão, tive que dar uma olhadinha lá na mão, mas tava tudo.
Essa água tava ótima.
Estavam boas energias ali, com certeza.
Maravilha.
Ela bebeu,
gente,
na fonte do, da bebeu mão, na fonte, barba e na voz do
Hermeto. Foi batizada.
Bebeu na fonte.
Gente, do IU, a gente tem a faixa 5, que é o Totem. Vamos falar um pouquinho? Vamos ouvir?
Vamos lá. Do Renato Epstein. É mais uma dessas que trabalha bastante a harmonia vocal e o ritmo na mesma medida, né? E tem um sotaque mais latino e também, às vezes, parece até de alguma coisa... Não sei, pra mim lembra a Argentina, né? Tango.
Tem, a parte B. E a parte A, ela é meio como uma montagem, uma engrenagem, né? De coisas que...
O nome Totem vem disso.
É meio tango, meio latina também, né?
E é um jogo também, né? Com as palavras. Onde, às vezes, cada um canta uma parte da melodia, assim, diretamente. Até uma influência, assim, que a gente teve. Não sei se no caso do Renato foi disso, né? Mas pra mim, em outras faixas, como a faixa Yu... É, da Indonésia, né? Do Ketchak, de uma música que divide muito ritmicamente as melodias.
Explica o que é o Ketchak, pedaços. Mais ou menos, pra quem não sabe.
É uma
sabe,
tradição
é
na Indonésia, ritualística, onde a parte vocal e gestual e de liderança de um grupo grande, né? É feito com muitas pessoas e tem células rítmicas específicas que se completam. Tô lembrando aqui de estar na USP, que o Thiago Pinheiro que me falou, acho que é a primeira vez, né? Tô lembrando aqui da época de Coraluspe também. E fica muito visível nessa divisão dos ritmos, mas você teve lá, você pode falar melhor.
Eu acho que eu tenho que falar da nossa relação com a Indonésia, né? Uhum. Porque por uma presente dos céus, né?
Vocês estiveram lá, viajaram.
A gente esteve lá muito por conta do Keith Terry, desse nosso amigo da Califórnia, que faz. É anualmente ou de dois em dois anos?
Anualmente
esse festival internacional
de música corporal.
De música corporal.
Nós já organizamos em São Paulo
então,
também.
Então a gente acabou ficando amigo de um pessoal lá da Indonésia, uhum. Deu, aí o grupo dele, que usam muito o Ketchak. A gente fez música com eles, a gente se apresentou, a gente foi pro festival lá na Indonésia, se apresentou com eles, a gente se apresentou em São Francisco com eles também. E teve um período grande de convivência, de compor coisas juntos, né? Então, a gente ficou muito em contato com o Ketchak. E aí, isso apareceu depois das composições.
Parece, né? Muito. Assim como nós estivemos na Turquia também, juntos lá em Istambul, várias viagens. Sim. Dessa, do Marcelo pela África, de todos aqui, vai ficando...
Entra tudo no liquidificador, aí tudo vira outra
e
coisa.
E tem a faixa Totem do Renato, que a gente gosta muito dessa faixa.
Legal. Então, a gente vai ouvir a faixa 5 do IU Totem. você conhecendo Barba Tuques aqui no estúdio da Rádio USP. Barba, também tem a Barba Fernando Barba, a Heloísa Ribeiro e o Marcelo Preto aqui mostrando pra gente. Nós vamos ouvir um trechinho do Ayu, a faixa título, né? CD2. Queria que você comentasse alguma coisa, Fernando?
É, a faixa Ayu, ela trabalha muito com isso da Indonésia, que a gente tá falando, que é tchakit, fragmentar as sílabas, as melodias em várias sessões diferentes, né? É uma faixa que representa bem o disco e essa influência também da Indonésia, né? O que eu gosto do Ayu também, teve um trabalho de áudio muito legal, porque pra gente é difícil fazer isso ao vivo, né?
E o André, captar, né? Todos os sons,
todas,
né?
As pessoas trabalham com a gente, o André Magalhães, o Tuca, o Daniel Martins nos shows, e o André que fez a mixagem desse CD, o estúdio 185 do Beto Mendonça, que é nosso parceiro, o trabalho depois de áudio do Ricardo Mosca, do Carlos Freitas, trouxe esse desafio de conseguir essa depuração dos sons, né? E aí o mostra isso.
Vamos ouvir. Hoje a gente curtindo aqui Barba Tuques, né? Tendo uma aula. E a gente vai agradecer aqui essa turminha, agradecer ao... Mandaram aí lembrança. Mandaram um abraço pra você aí, ô Preti. Preti.
Chamar o povo pro Marcelo Sesc Santo Chará. André, pro Ayu.
Isso. Faça o convite.
Todos convidados, né?
E pras oficinas, sim. Quem quiser saber, se inscrever, entra onde? No site?
Pode escrever pra oficinas@barbatuques.com.br.
oficina@barbatuques.com.br.
Mas em todas as mídias sociais, no Facebook, no site, nas páginas, né, tem as informações das oficinas na Teca Oficina de Música.
Legal.
Uma
então,
chance de conhecer.
O show no ABC do Ayu vai ser dia 30 de julho, 9 horas da noite, num sábado, né? Na rua Tamarutaka, 302, na Vila Guiomar. É isso, né, gente? Gente, eu vou agradecer a presença de vocês. Voltem sempre.
Obrigada.
A gente vai encerrar com a valsa Manca, mas antes eu quero aqui agradecer a apresentação da Miriam Ramos. Logo, nosso querido Mário Santi volta de férias, né? Para fazer esse programa. Produção e texto da sua xará, Luísa Granito. Mesa de som, Benete Ribeiro. TV, da IPTV, o Djalma Ferreira. E espero que vocês tenham gostado. Amanhã, de novo, Via Sampa tá aqui. Fernando, Marcelo, vamos falar dessa última música que a gente vai ouvir, Valsa Manca, é sua composição?
Isso, sem muito o que falar, sim, mas é mais que eu escrevo que eu tento arredondar o 11, tentar fazer uma música que um compasso ímpar, soar doce, suave, porque em geral essas músicas que têm esses compassos ímpares são um pouco cabeçudas, e eu quis fazer uma coisa mais redondinha, digamos assim. É isso que eu tenho para falar dela.
Valeu, gente. Um grande abraço.
Até a próxima. Obrigada, amiga.
Valeu.
pegando pau.
Você ouviu Via Sampa.